vítima.
Sr. Deputado, queira concluir, se fizer o favor.
Fui vítima aqui enquanto falava. Senhor Ministro, era bom que esclarecesse também os portugueses em relação... Em calma.
Em relação... Queira concluir, se faz favor.
Está a falar muito alto, pá. Em relação a Moçambique, que é... Apoiamos tudo e mais alguma coisa. Falamos da Síria, de Marrocos e de tudo aquilo de onde vem a imigração, muitas vezes que não nos interessa para nada. Vamos ou não apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo numa das alturas
muito
mais
obrigado,
difíceis da sua história em Cabo Delgado? Vamos ou não ter coragem de fazê-lo e vai ou não Portugal honrar a sua história ao apoiar Moçambique?
Obrigado,
era isso que hoje
deputado.
Gostávamos de ouvir de si.
Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Obrigado, António. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acredita que a Presidência Portuguesa do Conselho terá bons resultados, pois sendo Portugal ao seu lado em matérias de dimensão social. Ora, ontem mesmo a Comissão divulgou uma estatística sobre a percentagem de população a viver em más condições de habitação. Portugal é o segundo país desta lista. Entenda-se, Portugal é o segundo pior. 18 anos de governação PS nos últimos 25 produziram 24% de portugueses a viver em más condições de habitação. Por isso, quando a Presidente von der Leyen diz que Portugal a acompanha na dimensão social, deve estar a falar noutro país. Confunde a amizade que lhe interessa mostrar pelo seu amigo António com as narrativas que a comunicação do PS vai criando. A realidade é essa, essa coisa chata para as narrativas, é infelizmente bem diferente. E o problema é que von der Leyen não está habituado a lidar com argumentos deste tipo de banha da cobra, cujo único objetivo é a manutenção no poder. Os péssimos resultados da utilização dos fundos europeus do passado confirmam isto mesmo. Portugal está há duas décadas a divergir da União Europeia. Os portugueses têm hoje menos poder de compra face à média da União Europeia do que tinham há 20 anos. E vai continuar, porque já se percebeu que nada vai mudar na governação dos novos fundos. Ninguém sabe muito bem como e quem vai avaliar, selecionar, acompanhar os projetos que são apoiados. Ainda ninguém percebeu como se pode garantir que desta vez haverá retorno social e retorno económico desses investimentos. Ainda ninguém nos explicou porque é que desta vez não vamos acabar apenas a engrossar a montanha de dívida pública e a lamentar mais uma oportunidade perdida. Uma nota final para dizer que a Comissão sabe bem que só há recursos para a importante dimensão social se houver crescimento económico. E para isso, não podemos acrescentar ao dirigismo estatista português um dirigismo europeu a definir projetos de cima para baixo sem saber aquilo que cada nação está preparada para executar.
Queira concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. A União Europeia não pode continuar a engordar a máquina burocrática que tudo quer regular e uniformizar. Portugal devia ser a voz de alerta que exigisse que a decisão sobre boa parte dos projetos dependesse de cada Estado-membro. Países ricos e países pobres têm necessidades diferentes. Países grandes e países pequenos têm prioridades diferentes. Países centrais e países periféricos têm interesses diferentes.
Muito obrigado,
e na política,
deputado,
como na vida, tratar igual aquilo que é diferente é uma injustiça que nós gostaríamos de ver a Presidência portuguesa a combater. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Passamos à fase do encerramento deste debate. E tem de novo a palavra em nome do Governo o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço todas as intervenções e agradeço também a colaboração exemplar que a Assembleia da República tem tido com o Governo, no sentido de que a dimensão parlamentar do programa da Presidência do Conselho da União Europeia seja também um momento de afirmação dos valores europeus e portugueses e um momento de afirmação do valor que Portugal acrescenta à União Europeia. O programa aqui apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus fala por si próprio e tudo o que precisar do ponto de vista da colaboração do Governo, o Governo está à disposição do Parlamento. Também agradeço a referência da Sra. Deputada Isabel Neto ao facto de a promoção deste ano do Colégio da Europa ser colocada sob a inspiração de um dos maiores europeístas, o Dr. Mário Soares. O Sr. Deputado Bruno Dias lembrou e bem que nós vivemos ainda em incerteza, não sabemos em janeiro, quando começar a presidência, que problemas novos vamos defrontar e que problemas antigos vão continuar a assolar-nos, e exatamente quando há incerteza sobre a evolução das coisas, nós devemos ter a maior clareza na nossa estratégia, nos nossos objetivos, nos nossos princípios e nos nossos modos de atuação. E nada melhor, do meu ponto de vista, do que Mário Soares para nos mostrar essa orientação clara de que nós precisamos, pró-europeia, mas pró uma Europa forte politicamente, uma Europa forte socialmente e uma Europa vibrante do ponto de vista económico. Queria também agradecer o apoio que o PSD manifestou através da senhora deputada Clara Marques Mendes àquela que é a principal prioridade da presidência do Conselho da União Europeia por parte de Portugal, a prioridade da Europa Social. Faço minhas as palavras da senhora deputada quando chama a atenção para quão importante é a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é hoje ainda apenas um compromisso político assumido na Conferência de Gotemburgo em 2018 pelos líderes europeus. É necessário passá-lo à prática, um compromisso político transformado em plano de ação. A Comissão Europeia vai apresentar o plano de ação em fevereiro e é muito importante que não fique sozinha e que tenha a orientação e o impulso político do Conselho Europeu para que o plano de implementação seja concreto e seja implementado ele próprio. E esse é o sentido fundamental da Cimeira Social que nós organizaremos no Porto em maio, nos moldes que aqui descrevi. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais para ser concretizado implica avanços consistentes da Europa em matéria de resseguro europeu do subsídio de desemprego, em matéria de garantia para a infância e garantia para a juventude, em matéria de apoio à igualdade de género e à igualdade salarial entre homens e mulheres, em matéria de apoio ao envelhecimento ativo, em matéria de regulação daqueles que são rendimentos mínimos a que os europeus têm direito, quer o salário mínimo, quer o rendimento mínimo propriamente dito. E, portanto, agradeço o apoio do PSD a estas prioridades e, mantendo-me nesta bancada, evidentemente que nós sabemos que há processos em curso que ainda não estão finalizados e temos contribuído ativamente, já na nossa responsabilidade de próxima presidência, para contribuir para que eles sejam fechados positivamente. Um deles é o acordo com o Reino Unido, que nos parece essencial, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional. E se essa for uma tarefa para a presidência portuguesa desempenhará o melhor que souber e puder essa tarefa. Também nós esperamos que ao longo deste mês haja acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o quadro financeiro plurianual e que cessem os obstáculos que estão a ser colocados às ratificações nacionais das decisões do Conselho Europeu de julho, designadamente sobre o Fundo de Recuperação e sobre a necessidade de atender às regras do Estado de Direito, que são constitutivas da nossa União, quando nós aplicamos fundos europeus a que temos acesso. Quanto a essa questão interna que referiu de passagem sobre os fundos, à hora em que falo, já conheço pelo menos 3 iniciativas de 3 grupos parlamentares diferentes para que justamente este Parlamento possa acompanhar em permanência a execução dos fundos em Portugal. E quanto às redes 5G, a senhora deputada conhece bem aquela que já é a decisão europeia e a decisão portuguesa em matéria de requisitos de segurança que qualquer empresa que seja fornecedora direta ou fornecedora indireta nas redes 5G tem que cumprir quando se trata das redes de comunicações de infraestruturas críticas. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, que diz que nós não podemos definir a presidência portuguesa como um tempo apenas de agir. O tempo de agir é o mais difícil, Sra. Deputado. E por isso é que esse é mesmo um dos lemas fundamentais da presidência portuguesa. O seu deputado queixa-se do Conselho Europeu porque o Conselho Europeu acrescentou ao quadro financeiro plurianual 750 mil milhões de euros ao dispor dos Estados até 2026 para não só responderem a esta necessidade conjuntural que é a recuperação da economia pós-Covid, como também a usar esta oportunidade para a transformação estrutural da economia e da sociedade europeia. Parece-me uma queixa um pouco estranha. Finalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nada melhor do que algumas declarações que se fazem nesta Assembleia para mostrar bem a clareza das distinções que aqui ocorrem e que fazem a riqueza do debate democrático. O Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo entende que só havendo crescimento económico é que pode haver Europa Social, pois a nossa presidência é organizada exatamente sob a concepção contrária. Só com uma Europa Social forte nós teremos um crescimento económico favorável ao emprego, ao rendimento e, sim, aos direitos dos trabalhadores. O Sr. Deputado André Ventura queixa-se por nós falarmos aqui de racismo quando somos assolados de novo na Europa pela pobreza. É exatamente porque nós queremos combater a pobreza. Nós somos a favor da liberdade, nós somos a favor da, da dignidade humana, nós somos a favor da não discriminação, nós entendemos que todas as pessoas são iguais e livres em direitos, que nós combatemos o racismo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos e saudamos de novo o Governo nesta fase final deste debate. E passamos ao ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos, o debate da petição intitulada Diz Não ao Perdão, com projetos de resolução do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes sobre a mesma matéria. Para apresentar a iniciativa legislativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Bebiana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar os quase 7 mil peticionários que se agregaram e mobilizaram em torno desta preocupação de muitas pessoas, nomeadamente da área metropolitana do Porto, desde Matosinhos até Espinho. Esta petição dá voz a cidadãos e cidadãs, associações, empresas, entidades públicas, no fundo a toda uma comunidade que se uniu para expressar a sua vontade, dizer não ao perdão. As preocupações dos peticionários que acompanhamos são várias, nomeadamente diferentes formas de impacto, quer a nível ambiental, quer na economia local. Sabemos bem que desde que esta petição foi criada já houve vários desenvolvimentos, nomeadamente a criação de um grupo de trabalho por despacho do Governo que visou encontrar uma forma de dizer a estes cidadãos e cidadãs que iam ser ouvidos. Mas nada do que estas pessoas reivindicavam foi efetivamente acolhido. Aliás, quer as pessoas que residem na Frente Mar, quer as pessoas que usufruem das praias de Matosinhos até Espinho, quer as pessoas que têm mais preocupações com os impactos ambientais, quer as pessoas que dinamizam a economia local, nomeadamente em Matosinhos, têm elencado uma série de aspectos que de todo não estão acautelados com o processo que tem sido feito. Aliás, se lermos o relatório da análise preliminar das atividades de deslize em ondas na praia de Matosinhos, é bem claro que esta praia se destaca como um dos principais palcos do país para a aprendizagem de modalidades ligadas ao surf, sendo de facto o centro desta indústria no norte de Portugal. A praia de Matosinhos tornou-se uma referência nacional e cuja prática desta atividade desportiva é bastante benéfica para a economia local. Segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com esta obra estimam-se na economia local perdas que rondam os 20 milhões de euros anuais. Este mesmo laboratório aponta um outro problema com o prolongamento do quebra-mar exterior, o do aumento da erosão da orla costeira a sul, que poderá levar a episódios frequentes de galgamento. Outro impacto diz respeito aos ecossistemas marinhos e às comunidades biológicas